Professor Saldivar, é possível mensurar a intensidade dos efeitos negativos do nosso modelo de transporte não sustentável na saúde da população?
É assim, você tem alguns que são mais evidentes, como aquelas pessoas que morrem de acidentes de trânsito. Você tem as evidências médicas de que poluição do ar reproduz em pequena escala tudo aquilo que o cigarro faz em grande escala. Quer dizer, viver em São Paulo hoje representa uma média de 2 a 3 cigarros que você fuma sem ter escolha. Então, algumas pessoas vão ter ou doenças adquiridas, ou ter o perfil genético que faz com que esses 2 ou 3 cigarros façam a diferença. Bebês, gestantes, indivíduos que têm história familiar de câncer, asmáticos, obesos, diabéticos, idosos, todos esses segmentos mais frágeis, esta pequena dose pode significar mortalidade precoce, que no caso de São Paulo está ao redor de um pouco mais de 4 mil pessoas por ano e na região metropolitana entre 7 a 8 mil pessoas que morrem antes do combinado. Pelo agravamento das suas condições físicas, sabe? Basicamente infarto cardíaco e cerebral, pneumonia e alguns casos de câncer de pulmão e possivelmente de bexiga.
E o senhor diria que pelo fato de desses danos serem indiretos, fica mais difícil de conscientizar as pessoas de que a mobilidade e a política também, de que a mobilidade sustentável é uma questão também de saúde pública?
Isso, você tem razão. Tem aspectos. Fica mais difícil, mas não é impossível. Essa questão foi vencida nos alimentos gordurosos e no tabaco. Ninguém morre, cai duro por comer um X calabresa bacon egg salada. Mas sabe que esse uso contínuo vai levar a certas doenças. Então há uma, assim, uma capacidade, a maior dificuldade de associação. Ou seja, de transmissão dessa informação, mas é possível ser feita. O problema é que também existem fatores que vão além da comunicação. É a simbologia que o carro tem, a cultura com que elas foram educadas, a forma como cada um procura se defender de um transporte coletivo que deixa a desejar. Quer dizer, então tudo isso faz uma constelação de pessoas que as pessoas têm dificuldade de maior para compreensão e que o processo tomado de decisão nessa área também seja mais conflituoso. Então é mais fácil você fazer uma campanha para pegar um agente que tem uma causa conhecida, específica. Você tem uma sorologia para dizer que aquela pessoa morreu de dengue, mas você não tem uma sorologia específica para dizer que aquele câncer foi derivado da inalação de poluição atmosférica. Mas eu acho que esta é uma questão que é transponível, mas demanda esforço, demanda uma semiótica, digamos assim, mais sofisticada.
E o senhor diria que a gente vincular a saúde, que é um tema ao qual as pessoas dão mais atenção, se preocupam mais, à sustentabilidade, à questão ambiental, que é deixado um pouco de lado, isso seria uma forma de convencer a população e criar políticas públicas nesse sentido da mobilidade?
Eu tenho certeza disso. Eu acho que é o caminho mais eficiente e foi a estratégia utilizada pela Organização Mundial de Saúde, porque a gente fica pensando, onde você pensava saúde em secas, escassez de alimento, perda de recursos hídricos, mas isso ia acontecer num longo tempo. Então, para o cidadão comum, por exemplo, um paulistano, ele emite 6 vezes menos CO2 per capita do que um nova-iorquino. Então ele fala, então o nova-iorquino corta antes, depois chega a minha vez. Agora não, você pode associar o seguinte, muito bem, você andou de transporte coletivo, se você tiver um pedômetro, um marcador de passo, você vai ver que você deu em torno de 5 mil passos a mais por dia. Isso significa alguma coisa em torno de 3,5 a 4 quilômetros. Isso dá mais ou menos umas 250, 300 calorias. Somado ao longo do tempo, isso dá meio quilo por mês. Você perde peso agora, você melhora a tua densidade óssea, você reduz a osteoporose, o teu risco de mortalidade por doença cardiovascular cai, né? Morar perto de um parque tem sido associado com uma redução da taxa de mortalidade por doença cardiovascular, infarto agudo de miocárdio, em cerca de 30%, o que é mais do que beta-bloqueador e daquelas drogas que abaixam o colesterol somados. Então você tem que fazer esses links, né, que mostram que você pode obter benefícios imediatos agora no teu quintal, para você e para as pessoas que você gosta, ao adotar políticas mais sustentáveis. Reduzir a ingestão de carne vermelha reduz também não só a emissão de metano no pasto, mas também o teu risco de câncer de estômago e cólon. Então existem várias formas de você fazer com que as pessoas aceitem a sustentabilidade como política de longo prazo, mas também comprem a ideia por argumentos que a beneficiem agora na sua janela de vida. Ou seja, você não vai estar fazendo uma coisa, porque altruísmo não é talvez o sentimento mais dominante das pessoas. Elas vão querer que tenha algum benefício para elas próprias. Não estou fazendo juízo de valor, isso é natural das pessoas.